d'água. Vamos ficar de pé para a proclamação da palavra. Hebreus 6, do 1 ao 8. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Faremos isso se Deus assim o permitir. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. O seu destino é ser queimada. Vamos orar. Pai bendito, obrigado, Senhor, por esta santa palavra. Senhor, que nós possamos aplicar essa palavra à nossa vida. Que nós possamos crescer espiritualmente e não parar mais. Que não necessitamos retornar aos rudimentos da fé, mas nos comportemos sempre como pessoas adultas na fé em Jesus. Que teu Espírito Santo sempre renove em nosso coração o conhecimento, que o teu Espírito Santo renove a fé, que teu Espírito Santo renove a certeza da salvação. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se. Aqui muitas pessoas sabem dirigir. Quando a gente começa a dirigir, há uma preocupação, principalmente num carro manual. Hoje, um carro automático facilita muito a vida de alguém que está aprendendo a dirigir. Mas qual é o grande problema, e é isso que faz com que algumas pessoas desistam de aprender a dirigir? É você coordenar tanta coisa de uma vez só. Você tem que olhar para frente. Você tem que olhar dos lados. Você tem que, de vez em quando, olhar o retrovisor para saber se não vem algum veículo atrás de você, para você se distanciar. Mas isso não é tudo, ainda complica mais. Toda vez que você vai passar uma marcha, você tem que apertar a embreagem do carro e passar a marcha. E aí eu me perguntava, como eu vou saber que o carro precisa de uma marcha? E as pessoas que dirigiam falavam para mim, não se preocupe, o carro vai pedir marcha. Como que o carro pede marcha? Como é que eu sei que o carro pediu marcha? Você vai saber. E é uma luta a gente coordenar tantas coisas, frear, fazer tudo isso. E quando chega num sinal de trânsito, aquele ali do Arraial da Angola, lá perto da casa de Pedro, que é numa subida, meu Deus, o que é que eu vou fazer? É uma subida, como que eu vou controlar a embreagem? O carro vai apagar, e às vezes apaga mesmo, aí o povo xinga quem está atrás, xinga. Tirou a carteira, na minha época dizia, tirou a carteira em cristalina, porque lá tinha a prática de vender carteira, né? Isso no passado, há 20 anos, e aí a gente ficava, aí pronto, o nervosismo era grande, porque era muita coisa, muita coisa. Mas aí a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo. E aí depois que você sabe que aprendeu a dirigir, quando você nem se dá conta que está dirigindo, você já sabe. Você já entra no carro, já põe o cinto, já sabe que põe o cinto de segurança. Se o carro não é seu, você dá uma ajustada aqui, ajustou, retrovisou, olhou, está tudo beleza. Liga o carro, sai, anda sem problema nenhum. Esse texto está falando de algo parecido com essa experiência de aprender a dirigir. Ele está falando sobre isso. Essa carta, durante muitos anos, durante alguns séculos, pelo menos até o século XVI, por exemplo, muita gente acreditava que essa carta aos Hebreus tinha sido escrita por Paulo. Quando, por exemplo, nós vamos ler o comentário de Calvino, Calvino, só um parêntese, comentou todos os livros da Bíblia, exceto o Apocalipse. Quando nós vamos para o livro de Hebreus, ele trata o tempo inteiro como se Paulo fora o seu autor, porque era assim que acreditava. Hoje já é unânime que não foi Paulo o autor desse livro. Esse livro, então, foi escrito para judeus, para hebreus messiânicos, hebreus que aceitaram Jesus Cristo, mas que o autor achou por bem explicar algumas coisas, porque muitos queriam voltar à antiga fé. Seria como alguém, depois de 10 anos como motorista, ter que voltar para a autoescola, para fazer tudo de novo. Teve a carteira cassada e tem que voltar a fazer tudo de novo, todas as aulas práticas, tudo. Eles estavam querendo voltar para o judaísmo. E o autor precisa, então, explicar questões importantes, fundamentais da fé cristã. Por isso que esse livro é tão importante, por isso que esse livro ocupa um destaque tão singular dentro do Novo Testamento. E o título da mensagem é A Vida Não Tem Volta. A vida não tem volta. Não volta. Tudo que acontece na nossa vida é um caminhar. Mesmo quando a gente mora em algum lugar, eu morei em algumas cidades, não muitas, mas em algumas, mesmo quando a gente volta numa cidade, quando eu volto na minha cidade onde eu nasci, me criei, não é a mesma cidade. Não sou eu que estou voltando, aquele eu que saiu de Ipueira há 42 anos, é outra pessoa com outra experiência. E os amigos que eu encontro não são os mesmos que eu deixei 40 anos atrás. Se casaram, têm filhos, netos, preocupações. Uns nem se casaram, outros casaram, separaram, casaram de novo. Algum ficou viúvo. Ou seja, não há como voltar. Há um filósofo que diz que ninguém mergulha duas vezes no mesmo rio. Por isso que nós precisamos viver com intensidade. Por isso que nós precisamos viver de forma significativa, porque não tem volta. Não adianta a gente pensar que pode voltar no tempo, porque não pode. O primeiro ponto é, prossigamos para a frente. Vamos seguir, nós precisamos prosseguir, nós precisamos caminhar na fé cristã. Nós não podemos o tempo inteiro, no aspecto da fé, voltar aos rudimentos, ensinar o beabá, ensinar tudo de novo, essas questões que são básicas e basilares da fé cristã. Ele diz assim: deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Está se referindo justamente àqueles que queriam voltar para o judaísmo. O ensino sobre batismos, imposições de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Faremos isso, se Deus assim permitir. Então, nós devemos sempre seguir adiante e não ficar voltando. Uma coisa é você se lembrar do passado, e nós devemos nos lembrar do passado. Uma coisa é você sentir uma saudade gostosa, boa mesmo, de um tempo bom que você viveu. Mas nós andamos sempre para frente. Teve um dia que eu amanheci com muita saudade de meus filhos pequenos. E aí até liguei para eles, disse: hoje eu amanheci numa saudade, mas não é de você grande desse tamanhão. Não estou com saudade de você grande desse jeito. É de você pequeno, criança. Então nós temos essa saudade. Isso não há problema. Isso é importante, inclusive, porque nós somos feitos de saudades. Nós somos feitos disso. Mas nós precisamos ter em mente que a vida sempre caminha para a frente. Nós devemos fazer tudo aquilo que temos que fazer no tempo que nos é reservado para aquilo, porque o tempo passa. Aqui a maioria é mãe e alguns pais, porque tem menos homens. Vocês sabem, os filhos da gente um dia é criança. Quando você praticamente acorda, é enorme. Eu cheguei nessa igreja, Solano era um pequenininho. Hoje passa muito de mim, está enorme. Gabriela, lembro dela pequenininha, né? Já está aí uma moça. E se vocês forem olhando para cada um, vocês vão ver os meninos. Como eu estou há 13 anos aqui na igreja, então, quando eu cheguei aqui, um menino que tinha 5 anos está com 18. 5 anos é uma criança. Então, a vida passa. E aquilo que nós não fizemos dentro do tempo da vida, não adianta mais a gente lamentar. Puxa vida, eu não fiz isso. Puxa vida. Não, a vida caminha sempre para frente. Essa vida prática do dia a dia, a vida de fé também é assim. A vida de fé também é assim. Nós chegamos na igreja e aí nós precisamos aproveitar tudo aquilo que nós estamos aprendendo, que é novo. Se é o pastor que é novo, nós devemos absorver tudo aquilo, porque depois o tempo passa, não há mais como voltar. E aqueles crentes hebreus, muitos estavam querendo voltar, e Paulo diz, vocês, o autor, aliás, não Paulo, o autor diz, mas vocês já têm a fé em Jesus Cristo, vocês não precisam voltar, não há motivo para vocês voltarem, prossigam para frente, busquem o alvo, sigam, façam a caminhada de fé de vocês, sem ter que voltar. Por isso que a gente precisa sempre fazer bem feito. Às vezes eu ficava preocupado assim, será que se eu fizesse, uma vez eu até já falei sobre isso aqui há muito tempo, se eu fizesse uma enquete aqui na igreja e perguntasse qual foi o tema e o texto bíblico, agora que eu não estou mais pregando o livro capítulo a capítulo, se eu perguntasse domingo passado qual foi o texto que eu preguei, quantas pessoas se recordariam disso? Talvez uma, talvez duas, talvez nenhuma. E antes eu ficava preocupado, eu disse, mas gente, as pessoas será que não lembram, mas que não. Também se perguntar o que vocês almoçaram domingo passado, talvez vocês não se lembrem. Se perguntar qual foi o café da manhã, terça-feira, talvez vocês não se recordem, mas vocês sabem que estão aqui porque comeram, porque se alimentaram, porque foram nutridos e nutridas, porque estão se sentindo fortes, porque foram alimentados. Então, depois que eu cheguei a essa conclusão, eu já não me preocupo e nem pergunto o que foi que eu preguei domingo passado. Não tem problema, não há grande problema nisso, mas você precisa ter consciência, eu estou firme na minha fé porque eu fui alimentado domingo passado. Porque a palavra de Deus me alimentou, porque a palavra me fortaleceu, porque a palavra deixou meu espírito satisfeito do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da minha fé. Então, nós devemos sempre seguir, prosseguindo, caminhando, mas nos alimentando constantemente da palavra, mas guardando o fundamental para não ter que voltar. Paulo diz, o autor... Agora eu estou feito Calvino, repetindo Paulo o tempo inteiro. O autor de Hebreus diz que é inútil querer voltar. E de fato, a gente não volta. Ninguém volta no tempo. Não volta. Casais que se separam e que voltam, é muito difícil dar certo. As estatísticas mostram que é muito difícil. Porque uma separação gera traumas, que quando volta, esses traumas nem sempre têm conserto, nem sempre as pessoas perdoam, nem sempre as pessoas esquecem. Então voltar é sempre muito difícil, é sempre muito complicado. Por isso que nós não podemos abandonar, por isso que nós não podemos deixar. É inútil querer voltar, pois é impossível que aqueles que um dia foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha pública. Paulo aqui está falando de uma situação muito séria. Paulo está falando, o autor de Hebreus está falando sobre aqueles que apostataram da fé, aqueles que abandonaram a fé, que negaram a fé em Deus. E ele está dizendo o seguinte: esses que apostataram da fé, esses que abandonaram, nem adianta querer voltar, porque não tem conserto, não volta mais. E aí, esse texto especificamente, ele é um problema muito grande para nós, calvinistas, reformados, que acreditamos na perseverança dos santos. Você pode dizer assim: quer dizer, pastor, que o autor de Hebreus está dizendo que alguém que é salvo, que faz parte do povo de Deus, que caminha na igreja de Cristo, que essa pessoa pode perder a salvação? É isso que o autor de Hebreus está dizendo? Então, esse texto é um problema. Esse texto é usado, por exemplo, pelos arminianos, que dizem que você pode perder a salvação. O que é que Calvino, N.T. Wright, Hernandes Dias Lopes, para falar num nome conhecido, Hendrickson, grandes comentadores da Bíblia, Wisby, Champlin, o que eles dizem a respeito desse texto? Eles dizem o seguinte: de fato, nós somos salvos, fomos escolhidos, não tem como o Senhor perder aqueles que Ele trouxe para si. O que pode acontecer com o crente, e não é a esses que o texto se refere, o que pode acontecer com o crente é ele cair, pecar, se afastar por um tempo da igreja. Aquele que está afastado da comunhão dos santos, ele está provocando grande tristeza a Deus. Não se engane, você que está assistindo esse culto, se você é crente, se você é cristão, mas se você deixou de participar da vida cristã, da vida congregacional, se você deixou de adorar a Deus, participar de toda a vida cristã, embora você, se for salvo, não tenha perdido a salvação, essa sua atitude de rebeldia, essa sua atitude entristece a Deus. Muito embora não perca a salvação. É como um filho quando nos ofende, quando nos fere, quando nos magoa, quando nos deixa decepcionados. Ele não deixa de ser filho, mas ele nos entristece. Não é assim? Quando um filho da gente faz alguma coisa que não é aquilo que a gente espera, não foi aquilo que a gente ensinou, e ele comete algum deslize na vida, ele não deixa de ser filho, continua sendo amado. Mas ele provoca uma tristeza no coração de cada um de nós enorme, uma cratera enorme. Pois bem, os que são crentes, que estão salvos, mas estão afastados da comunhão dos santos, eles provocam essa tristeza constante ao Senhor, muito embora isso não faça perder a salvação. O que o autor está falando, o que ele está se referindo, é a respeito daquelas pessoas que estavam entre nós, que nasceram na igreja, que foram batizadas na igreja, mas que não era do nosso meio e que em algum momento apostataram da fé. E aqui eu me lembraria de Judas, que estava na companhia de Jesus. Judas, que viu o Senhor fazer toda sorte de milagres. Judas, que viu o Senhor ressuscitar mortos, fazer coxos andar, cegos verem, surdos ouvirem, paralíticos andarem, e ainda assim entregou o nosso Senhor. O grande problema, a grande questão, e que o Senhor mesmo nos diz isso, é que nós não sabemos distinguir uns dos outros. Por isso nós não podemos, não temos o direito, que não somos juízes, de julgar a ninguém quando abandona a igreja, quando abandona a fé, Nós não podemos sequer fazer essa pergunta sincera. Será que ele apostatou da fé? Ele não era salvo? Ele estava no nosso meio só por conveniência? Ele estava no nosso meio só porque os pais traziam quando era criança, mas de fato ele nunca acreditou, de fato ele não era um escolhido de Deus? Ou esse afastamento dele é circunstancial e um dia ele volta? Então nós devemos orar por essas pessoas na esperança de que elas voltem. Porque se elas são escolhidas de Deus, elas voltarão para o rebanho do povo de Deus. Se morrerem como apóstatas, é porque de fato nunca foram um dos nossos. João mesmo diz: quantos estavam conosco, mas que não era um de nós. João adverte a respeito disso. Esse texto está falando sobre essas questões. E aí, evidentemente, nós cremos na perseverança dos santos, é isso que é um dos pontos basilares da nossa fé reformada, mas aquele que é santo, aquele que foi escolhido por Deus, ele permanece. Ele permanece. Ele, ainda que caia aqui e acolá, mas ele se levanta, ele se ergue, ele se arrepende e diz: eu vou caminhar, eu vou continuar caminhando. Pode ser que lá na frente eu caia de novo, eu tropece na mesma pedra, mas ainda assim eu vou levantar e vou seguir em frente, porque o Senhor me escolheu, eu sou um salvo. Tudo bem que eu tenho muitas dificuldades na minha vida, tudo bem que eu tenho muitas limitações, o Senhor sabe, mas o Senhor sabe também que eu quero acertar e eu vou seguir. Eu vou seguir a si mesmo. O crente conserva esse desejo, o crente conserva essa característica. Mas aquele que apostatou da fé, aquele que abandonou a fé, aquele que disse que Deus é uma ilusão, aquele que diz que Deus é uma invenção humana, que Deus é fruto da mente humana, da criatividade humana, que Deus é um mito, que Deus é aquilo, que é aquilo outro, que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, que não ressuscitou, aquele que insiste nisso, pode ser que ele esteja na categoria de um apóstata. E para esse, não há salvação. Nós nos assustamos porque hoje nós vivemos num mundo, numa sociedade inclusiva. Não é? Nós vivemos numa sociedade inclusiva. As ruas precisam ser adaptadas para que os cadeirantes tenham acesso. Os concursos públicos têm cotas para negros, para deficientes físicos. Isso é esse grande projeto de inclusão que existe, e ele é bem-vindo, e ele é um projeto, com certeza, inspirado por Deus. Os autores dessas leis, para incluir as pessoas que estão fora, são pessoas que foram inspiradas por Deus para criar essas leis, ainda que nem creiam no Evangelho. E aí nós esbarramos, quando chegamos na questão da fé, porque esta regra não se aplica para a fé. Sim, sim, não, não. Crê em Jesus, crê que Ele é o seu suficiente Salvador, que Ele é o nosso único mediador, você está salvo. Eu não creio, eu propago em alto e bom som que Jesus é uma ilusão, uma invenção, e que eu não tenho por que crer nele, ainda que essa pessoa realize grandes obras, ela não está incluída no rol dos salvos. É chocante, não é, essa palavra? Porque nós queremos incluir todo mundo, principalmente as pessoas que gostamos. Por nós incluíamos no reino todos os que gostamos, todas as que gostamos, e deixaríamos de fora aquelas que nós não vamos muito. Não é? Ainda que seja gente boa, que seja... Ah, eu preferia que ele não fosse salvo. Nossa, não é? Nós somos assim. Mas não devíamos ser assim. Não devíamos ser assim. Então, guardem isso quando vocês lerem esse texto. Aquele que é crente, aquele que é salvo, aquele que foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, ele não apostata da fé. Ele cai, ele pode até se desviar, mas ele volta. Mas também nós precisamos ter consciência que esse crente que se afastou da comunhão dos santos, a sua atitude entristece a Deus. É como o filho que vai embora de casa e não fala com os pais. Não vem visitar os irmãos, as irmãs. Tem dinheiro, tem condições, mas não vem. Nunca visita os irmãos, nunca visita o pai e a mãe. Essa pessoa provoca uma grande tristeza dentro da família. Pois bem, esses crentes provocam uma grande tristeza dentro da igreja. Muito embora não deixem de ser filhos de Deus, serem filhas de Deus. Mas provocam essa tristeza. Então, eles precisam voltar para que a alegria seja plena. Por fim, o autor de Hebreus diz que nós devemos lançar boa semente. Lançar boa semente. Ele diz, a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Então, quando você planta boa semente, quando você faz boa obra, você que é salvo, você que é salva, pode ter certeza que você recebe grande bênção de Deus. Ele abençoa, ele triplica as bênçãos sobre você. Ele triplica tudo aquilo, todas aquelas maravilhas que Deus tem, ele faz isso por aqueles. Mas, olha só, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. É duro, não é esse texto? Eu acho um texto bem duro. O seu destino é ser queimada. O que é que nós queremos como crentes, como pessoas salvas? Nós queremos viver na condição deste grupo de pessoas que está para ser queimada, desse grupo de pessoas que se aproxima dos apóstatas, ou queremos ser crentes que planta boa obra, que tem boa semente, que se dedica ao trabalho da igreja, ao serviço da igreja, que participa da vida em comunidade, que adora, que sente prazer de estar com os irmãos, como diz o salmista? Que prazer, que alegria os irmãos estarem juntos novamente. Nós nos sentimos felizes, alegres de vir, de estar com os irmãos, de nos reunir, de adorar. Ou estamos naquele outro grupo? Nós precisamos, então, fazer sempre essa reflexão, cuidar de nossa vida, cuidar do nosso presente, porque pode ser que seja tarde demais essa tentativa de retorno. E aquele que morre, ainda que escolhido por Deus, aquele que morre fora dessa comunhão presencial, ele causa grande tristeza a Deus. Ele causa grande tristeza. Então nós precisamos perseverar, porque os santos perseveram. Perseverar na fé, não só naquela fé ali no coração, na mente, no corpo, mas perseverar na fé de modo que ela seja visível, de modo que ela seja perceptível, de modo que ela seja algo que toque as outras pessoas e que prossigamos em frente, que sigamos em frente, que tudo aquilo que nós aprendemos na nossa experiência cristã faça com que nós vivamos a nossa fé como nós dirigimos. Ou seja, quase no piloto automático, no sentido de termos incorporado, no sentido de termos feito nossos todos aqueles princípios fundamentais de nossa fé cristã, sem que seja nem necessário a gente ficar pensando, espere aí, mas e isso e aquilo, mas eu sou cristão, então eu preciso voltar atrás. Não, que a nossa fé seja algo tão natural, que o nosso ser cristão seja algo tão natural, que o Espírito Santo atue dentro de nós de forma tão natural que nós nem sequer notemos que tudo aquilo que nós estamos fazendo é o próprio Espírito que faz por cada um de nós. Que assim possamos, então, nesta semana que começa, a renovar a nossa fé, renovar a nossa confiança em Deus e a certeza de que aquele que foi escolhido é salvo e é salvo para sempre, mas que ele precisa vigiar para viver de modo digno da fé que ele professa. Fiquemos de pé. Pai Santo, obrigado, Senhor, por mais este culto de louvor, de adoração. Obrigado, Senhor, porque mesmo com todas as dificuldades, com todas as limitações, aqui estivemos cantando, adorando, e o Senhor sabe que nossa adoração é de coração, a nossa adoração é porque nós amamos ao Senhor e oferecemos ao Senhor aquilo que nós temos e somos gratos por isso. Quero agradecer, ó Pai, por o culto que nós tivemos hoje lá no cercado, um culto abençoado lá na casa da Elifas, Meiriane e Samuel. Agradecer aquela comunidade de fé, aquela comunidade que permanece firme na fé de Jesus. Agradecer, ó Deus, a vida de todos os irmãos e irmãs que estão aqui na Igreja Presbiteriana Maranata e aos que participam deste culto pela internet. Que o Senhor abençoe a todos e que o Senhor renove dentro de todos nós a perseverança dos santos. Que nós perseveremos na fé e perseveremos em nossa prática cristã, no nome de Jesus. A graça e a paz de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja diga amém, amém. Voltemos para as nossas casas de braço da graça e da misericórdia de Deus. Até quarta-feira no nosso culto, às 7:30 da noite, se Deus quiser.